Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 15 de janeiro de 2020 e antes de começar esse episódio, é sempre bom lembrar o que o Radinho não é. Aliás, a minha mulher, ela sempre me pega um pouco no meu pé que quando de repente aparece alguma oportunidade de emprego ou quando eu vou falar com algum headhunter, etc e tal, e o cara pergunta, fale sobre você. Eu normalmente começo na negativa, eu começo falando tudo que eu não sou. Olha, eu não sou um cara comercial, eu não sou um cara programador. Pois bem, eu estendo essa mesma mania, que acho que não deve fazer muito bem para a minha carreira, até para o próprio Radinho, que muitas vezes quando eu vou falar sobre o Radinho, eu falo coisas, o que o Radinho não é. Então, o que o Radinho não é? O Radinho não é, nem quer competir com nenhum veículo jornalístico. Por quê? Jornalistas, uma categoria que eu admiro, que eu valorizo, que eu prezo, apoio, né? Eles abraçaram uma missão bastante árdua, né? Bastante inglória, de prestar atenção em tudo. Eles têm que noticiar tudo, né? Mesmo que eles não gostem, né? Se eles não gostam de sei lá do que, da política do Congresso, não importa, eles vão ter que noticiar. Então, eu não fiz jornalismo, eu não assinei esse voto aí, essa missão de vida. Então, o Radinho se permite não ter esse mesmo foco, essa mesma obrigação jornalística de cobrir tudo. E, sobretudo, porque, primeiro, eu não tenho competência para isso. E, segundo, vocês encontram boas fontes de gente cobrindo tudo o que acontece por aí muito melhor do que eu. Então, o que isso quer dizer? Que vocês estão, como sempre, todo santo dia sujeitos à minha curadoria absolutamente arbitrária, né, focando em assuntos que eu acho legais. É um pouco ditatorial. Quando eu paro para pensar se eu não estou abusando um pouco da paciência de todos vocês, da boa vontade de todos vocês, se eu não estou sendo aqui um pouco tirânico, ok, mas eu fico inventando uma história para mim mesmo. Eu falo, não, na verdade, se eu trago, né, notícias que, em princípio, normalmente, né, não apareceriam no radar de ninguém, de repente eu estou ajudando aí a expandir um pouco o horizonte de todo mundo. Né? Mas, de qualquer maneira, o que me tranquiliza é que, a qualquer momento, você pode simplesmente parar isso daqui e descadastrar do radinho. Bom, tudo isso fazendo essa volta toda, essa introdução um pouco tortuosa, para explicar por que eu vou trazer alguns assuntos completamente insanos. Só para provar porque como realmente você está aqui sujeito a ser exposto a coisas completamente sem pé nem cabeça, eu vou passar para vocês aqui o link para uma reportagem bárbara. Na verdade, é um mapa, ele apareceu na Open Culture, que é um site que eu absolutamente adoro. Ele representa para mim aquela internet idealista, iluminista, né? Querendo compartilhar cultura. Eu, inclusive, colaboro todo mês com o Open Culture, dou lá uma graninha e tal, para que eles continuem. E aí eles compartilharam um mapa genial explicando a origem da palavra chá. Tadã! Chá, 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 aquela coisa que você toma, que eu pelo menos tomo em quantidades bíblicas, né? Eu tomo chá em quantidades cavalares, eu tomo chá verde para lá e para cá, chá mate para lá e para cá, e não sei se você parou para prestar atenção por aí, mas a palavra chá é mais ou menos a mesma onde quer que você vá, né? Tudo bem, em espanhol, em francês é té, mas té para mim parece um pouco chá. Se você vai num Starbucks da vida, você pode pedir chai. Chai é uma bebida, né, de origem que vem da Índia, que é uma mistura de coisas, mas também é um tipo de chá. Mas o que esse mapa mostra, e é muito interessante, é o seguinte: o consumo do chá surge na China. Né? Então a palavra chá, obviamente, adivinha de onde surge? China. E o mapa vai mostrando, à medida que essa cultura do chá vai se espalhando, como a palavra para o chá vai... Aí o mapinha vai mostrando, olha, foi para o Japão, foi para cá. Por exemplo, no Japão, chá é ocha, né? É ocha. Do Japão vai para a Malásia, da Malásia vai não sei para onde. À medida que o comércio vai se expandindo, né, e esse consumo vai se espalhando pelo mundo, a palavra chá vai se espalhando também e vai mudando. Chega num certo ponto, que à medida que ela já vem ali pela Ásia, passa ali pelo norte da África, vai para a Europa... chá vai virando devagarinho T. Olha só, vai se adulterando, né? É lógico. Só que a coisa mais interessante é o seguinte: na Espanha você fala T. Então por que que em Portugal, que é logo ali do lado, Portugal é ridiculamente perto da Espanha, você fala chá? Porque Portugal, na época das grandes navegações, ela conseguiu ir aonde? Ir até a fonte aonde o chá era produzido. Ela conseguiu um caminho direto para a Ásia. No que ela conseguiu um caminho direto para a Ásia, ela entrou em contato de novo com a palavra original, que era chá. Né? Por isso que a gente fala chá em português, porque os portugueses lá com suas caravelas, né, enquanto os outros países estavam naquele telefone sem fio, né, em que a palavra ia mudando de pronúncia quanto mais ela se afastava da origem, os portugueses foram direto na fonte e, bom, pronto, tá vendo? Radinho também é cultura. Então, eu na verdade, assim, eu adoro. Aliás, vale a pena para quem não conhece história. História não é só a história que a gente aprende na escola. Existem várias escolas de história. E existe história da cultura, história da civilização, né? Então, a história da cultura é um tema sensacional. Eu lembro que eu fiz comunicações, eu tinha um professor absolutamente sensacional, maravilhoso, memorável. Que ele tinha uma disciplina chamada História da Cultura e da Civilização. Não é só a história de militares, bombas, reis, etc. Não, não é só isso, não. Mas vamos avançar. Eu tinha comentado com vocês ontem, aliás, uma outra característica do radinho, que eu me permito, inclusive, é a seguinte: não ser neutro. Certo? Não ser neutro. É pelo contrário, se tem alguma coisa que me impele, que me move a fazer o radinho, é justamente tentar resgatar em todos nós aqui, a capacidade de se indignar e também, é lógico, de se entusiasmar, né, com algumas novidades. E uma delas que ontem me deixou bastante intrigado foi uma notícia que vocês devem estar vendo para tudo quanto é canto aí, que eu comentei ontem, que é a história dos robôs vivos. Ontem eu não comentei, mas eles estão chamando esses robôs de xenobots. Xenobots porque esses, entre aspas, robôs. É até difícil chamar isso de robô, é até difícil chamar isso de máquina. Mas o que acontece é que alguns cientistas pegaram células de sapo, célula do coração do sapo, da pele do sapo, e falou: bom, e se a gente construísse alguma maquininha com essas células? Como é que a gente poderia construir? E aí eles criam uma inteligência artificial. Falaram: olha, é o seguinte, a gente quer construir uma maquininha que empurra um remédio daqui até lá, usando essas pecinhas aqui, que são essas células de sapo. Essa inteligência artificial fica lá quebrando a cabeça. Na verdade, aparentemente, é um algoritmo evolutivo, como se fosse uma evolução darwinista, só que simulada, virtual. E aí, depois de um tempo, a máquina fala: olha, uma combinação ideal é você pegar essas células, costurar desse jeito, etc. e tal. Bum! Aí os caras constroem, bum, funciona. E aí você tem, entre aspas, uma máquina, entre aspas, de sapo. Porque será que ainda é um sapo? As células são de sapo, mas não é mais um sapo. Isso está vivo, isso é uma máquina. Então, ontem eu comentei com vocês, eu estava bastante intrigado, bastante desconfortável, porque começam a surgir algumas questões éticas para mim e que são um pouco. Eu fico um pouco confuso. Bom, em suma, para minha surpresa, eu abro o jornal hoje e tem uma figura que é um monumento da tecnologia nacional, que é o Silvio Meira, fazendo um artigo a respeito. Eu vou dar o link para vocês lerem o um artigo do Silvio Meira sobre os xenobots. Mas o que é muito interessante, e é por isso que eu estou comentando de novo o mesmo assunto em 2 dias, é ver que ali só houve celebração, né? Só houve alegria, só houve comemoração. E aí eu vou tocar num ponto que para mim pega, tá? Que é o seguinte, que eu falo: olha, a vida é só um programa. A vida é só um programa, quer dizer, tanto faz você mexer com bits and bytes, como tanto faz você mexer com DNA, porque DNA, em princípio, é código. Se DNA é código, você pode programar como você quiser. Vamos lá, para mim tem duas coisas aqui, né? Em primeiro lugar, acho que a primeira coisa que me incomoda é a seguinte: ao longo da história humana, né, a gente, dependendo da tecnologia, que era a tecnologia mais bacana na época, a gente imaginava a vida humana, o ser humano, a gente usava essa metáfora para entender o funcionamento do corpo humano. Então, na época, sei lá, lá atrás, quando a grande tecnologia era construção civil, era arquitetura, então você imaginava o corpo humano como um prédio, como um edifício, né? É um edifício que você tem colunas, você tem isso, você tem a proporção correta, etc. e tal. À medida que a coisa vai evoluindo, a hora que você tem a relojoaria, você começa a ter máquinas mecânicas, você começa a imaginar que o corpo humano é uma máquina, é um relógio. Quando você pega lá a maneira como Descartes, René Descartes fala da vida, parece que as criaturas são autômatos, né? São máquinas mecânicas. À medida que vem, por exemplo, a coisa a vapor, não, o coração é uma caldeira, as veias são os canos. Então, a gente sempre enxerga a vida por um prisma da tecnologia mais moderna. Por exemplo, recentemente eu vi aí um pôster em que ele tentava explicar a sua saúde comparando o corpo com uma fábrica, tá? O corpo com uma fábrica, porque fábrica na época era a coisa mais bacana. A questão é, ok, legal, metáforas são úteis, mas elas não, o corpo é muito mais do que isso, né? A questão é, agora que a gente está dominando a questão do código, da programação e do digital, é natural que a gente encare o cérebro como um computador, o corpo, o DNA como código, mas a questão é, será que a vida, né, as coisas mais importantes, né, que esse planeta já produziu, será que elas se esgotam nessa metáfora? Será que a gente não empobrece na hora que a gente olhar como código? Né, sobretudo porque, pensa, viajando aqui, isso daqui é quase um episódio para o Roda e Avisa, que é meu outro podcast, aliás, eu vou fazer isso, né? Porque código, para quem trabalha com programação, com código, vive num mundo bastante confortável, porque não tem surpresas, né? Se você programou, a coisa sempre vai funcionar da mesma maneira, né? Se você, não existe erro, né? O erro, em princípio, se corrige sozinho, né? Tudo, em princípio, é uma questão de lógica. Né, tudo em princípio é uma questão de otimizar um algoritmo e ele vai funcionar daquela maneira para sempre, né, ele não vai mudar. Né, e aí isso eu acho que é absolutamente pobre comparado com a maneira como a natureza vem resolvendo os seus próprios problemas. É lógico que num ponto de vista estrito, a matéria química, né, física, ela computa por quê? As reações sempre acontecem da mesma maneira, as leis da física são sempre as mesmas, então você consegue, sei lá, fazer um computador mecânico baseado só nas leis da física, sem usar nada eletrônico, né? Então a matéria por si só, ela tem ali um certo grau de computação, por assim dizer. Mas vamos parar para pensar, cara, como é que a evolução acontece? A evolução acontece simplesmente porque a natureza tem ali um acaso irredutível, né, em que ela está sempre estão surgindo coisas imprevistas, sempre estão surgindo, está sempre experimentando o tempo todo, né, as coisas estão sempre em fluxo, e mesmo no cerne da matéria, que imagina quando você vai para a física quântica, você tem sempre a questão da probabilidade. Né? Quando você está trabalhando com computação, ou é zero ou é um, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas não tem nada, assim, talvez, 50% de chance. Né? Um dos livros mais interessantes que eu estou lendo, que eu acabei de ler, ele fala, mesmo que você tenha entendido do ponto de vista genético como uma coisa se transmite, a genética responde por apenas 50% ou menos do resultado final. O resto é uma sopa de um saco de gatos. Então, quando o Silvio Meira vem falar que a vida é só um programa, eu sei que quem sou eu na fila do pão? Ninguém. O Silvio Meira é uma sumidade. Mas eu acho que existe aí um equívoco, existe aí uma embriaguez de otimismo, que achar que a vida orgânica e que a vida dá para encarar com a mesma, né? Eu acho que não. Desculpa, mas gente, eu me excedi, espero que isso não tenha... Aliás, sabe que uma coisa curiosa? De uns tempos para cá, eu tenho notado que tem feito muito sucesso veículos, jornais e posts com títulos absolutamente otimistas, né? Já comentei com vocês. Árvores artificiais que absorvem 360 vezes mais poluição, ou que são 250. São sempre umas coisas estrambóticas. Tal. E dessa vez eu vi um conhecido meu compartilhar um post do Olhar Digital. A manchete do Olhar Digital diz o seguinte: cientistas criam ouro a partir de plástico. Mas o que é isso? É a alquimia, né? O cara descobriu a pedra filosofal. Como assim? E aí, com essa manchete, esse post foi compartilhado. Falou, olha, está aí uma solução para o problema do lixo plástico. Aí você falou, bom, peraí, o que isso insinua? O que isso passa? Que a gente vai conseguir transformar a garrafinha PET numa aliança de casamento? Não faz o menor sentido. Eu fui dar uma olhada. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que os caras estavam fazendo é criando objetos de ouro, como se fosse uma espuma de ouro, usando plástico como se fosse a base para isso, o substrato. Você está fazendo ali como se fosse uma esponja de plástico que está coberta de, né, com ouro no meio. A hora que você tira o plástico, você consegue fazer peças de ouro, mas muito leves, porque em princípio elas são quase uma espuma de ouro. Tá? Mas não é que o plástico virou ouro, não tem como o plástico virar ouro, a não ser que realmente você seja um personagem da Marvel, né? Você seja uma supernova, né? Alguma coisa, para você produzir ouro no cosmos, no universo, você precisa de eventos tão dramáticos que são raríssimos. Por que você acha que tem muito pouco ouro no mundo? Porque é muito difícil. Né, os eventos cósmicos normalmente são supernovas de um certo tipo que se viram não sei do que, explode uma estrela de nêutrons, é um troço absolutamente cataclísmico, e aí sim você pode ver ouro. Recentemente, não sei se vocês lembram, esses detetores de ondas gravitacionais, que, né, imagina, é um avanço extraordinário na ciência, eles detectaram outro dia a fusão de duas estrelas de nêutrons, se eu não me engano. O choque de duas estrelas de nêutrons. Isso produziu ouro. Né? Tá vendo? Você precisa de duas estrelas de nêutrons, que são coisas completamente extraordinárias, para conseguir produzir ouro. Senão não rola. Né? Bom, vamos voltar um pouco aqui para... Bom, eu vou comentar muito rapidamente. É até um toque para quem utiliza alguns tipos de aplicativo. Países europeus estão pegando no pé, acho que a Noruega, inclusive, está pegando no pé do Grindr, acho que é assim que fala, e do Twitter e de alguns outros aplicativos. O Grindr, se eu não me engano, é um aplicativo de paquera gay. Tá? Por que eles estão pegando no pé e do Twitter também? Porque eles estão percebendo que esses caras estão compartilhando as nossas informações muito além da conta. É a casa da mãe Joana, é uma suruba completa em termos de dados. Tá? Então isso é pavoroso, porque se você está usando aplicativos que envolvem justamente a sua vida sexual, a sua vida íntima, a última coisa que você quer é que isso caia na mão de marqueteiros, né? Pelo amor de Deus, né? Alguma coisa tem que ser sagrada nesse mundo. Né? Então, bom, fica só o toque aí, tá bom? Twitter, aliás, que engraçado, o Twitter... Puxa, o Twitter eu sempre tive... um respeito grande pelo papel que o Twitter tem, eu uso bastante, sigo vários canais, mas, cara, Twitter, o Trump, Twitter e o Bolsonaro, Twitter e campanhas de marketing, vamos lá. Bom, eu vou só comentar rapidamente, isso está saindo em vários canais de ciência por aí, eu não sei se vocês viram que é engraçado, porque o fato em si, né, ou pelo menos o objeto em si, ele é tão completamente insignificante que você fala, mas isso é menor que um grão de areia. Né? Por que vocês estão esquentando a cabeça? O negócio é o seguinte, um meteorito caiu na década de 60 na Austrália, um meteorito gigante, boom. Quando cai um meteorito, né, ele é um pouco diferente do normal, porque tem tipos de meteorito que são mais carne de vaca, tanto faz. Mas alguns são um pouco, né, mais diferentes e aí todo mundo cai matando para tentar ver o que tem ali dentro, porque é como se fosse o Papai Noel mandando, né, uma cartinha do passado cósmico do universo. Então, esse meteorito, os cientistas pegaram ali esse meteorito, pulverizaram o raio do meteorito, usaram técnicas avançadíssimas e tal, e descobriram que ali tinha grãozinhos minúsculos, muito pequeninos, de uma coisa que são chamados grãos protossolares. Protossolares. O que significa o seguinte: quantos anos tem o Sol? O Sol tem mais ou menos 4,7 bilhões de anos. A Terra tem um pouquinho menos do que isso, né? A Terra se formou um pouco depois disso. Mas assim, o Sistema Solar se formou há 4, tantos bilhões de anos. Antes era uma zona, certo? Poeira, planetas começando a se formar, gases, era uma confusão. A coisa começou a se organizar e o Sol acendeu, ele entrou em ignição há 4,7 bilhões de anos. Pois bem, esse grãozinho ridículo de poeira é anterior a isso. Ele deve ter alguma coisa como 7 bilhões de anos. O que quer dizer que aquele grãozinho ridículo que os caras estão vendo no microscópio é mais velho que o Sol. Tá? Talvez ele, inclusive, o Sol tenha sido feito a partir de algum primo dele. Deve ter algum primo lá que está lá no Sol. Né? Então é muito interessante porque esses grãozinhos minúsculos podem contar ou podem ajudar a entender como o Sistema Solar se formou, como as primeiras estrelas se formaram. Tá vendo? Um grãozinho de areia minúsculo no meteoro, no meteorito na Austrália. Tem uma notícia aqui que está pipocando em tudo quanto é canto. Eu não me sinto muito confortável com isso, mas eu me sinto um pouco na obrigação de compartilhar com vocês, porque afinal é uma discussão que está acontecendo por aí. Se chama panpsiquismo, tá? Pan. Qualquer coisa começa com pan, eu já fico apavorado. Qualquer coisa com psiquismo, eu fico apavorado. Panpsiquismo dá vontade de sair correndo. Mas a ideia é a seguinte, né? Você tem a consciência humana, certo? Tem a consciência humana. Mas se é que ela é tão consciente assim, se é que ela é tão humana. Vamos imaginar que ela seja uma consciência humana. A questão é que, sob inúmeros pontos de vista, a consciência é um mistério. Né? É um mistério porque é muito difícil a gente analisar a consciência de fora, porque a gente não consegue sair fora da própria consciência, a gente está dentro desse negócio, né? E aí fica essa questão, até que ponto a consciência ela é monopólio humano? Será que animais têm consciência? Que tipo de consciência? Eu estou lendo um livro agora exatamente sobre esse tema, né? E uma das ideias é que de repente existe uma gradação de consciência. Tá legal, a gente tem uma consciência X, né? Um chimpanzé tem uma consciência 0,7x, né? 70% de X. Um cachorro, 50% de X. Então, se você imaginar que a consciência não é só um privilégio nosso, né? E que, de repente, outras criaturas podem ter gradações, né? Graduações do nível de consciência, existe gente, não estou brincando, que quer estender isso a tudo. A ideia do panpsiquismo é que, de repente, tudo no universo tem algum nível de consciência. Um átomo teria, a pedrinha do proto-solar teria, o meu chinelo teria, mas que nível de consciência, né? Eles estão ali pensando na vida, né? Sei lá, desejando um feliz ano novo? Não, obviamente não. O que eles estão chamando de consciência aqui é a experimentar alguma coisa, né? Quando você coloca um pedaço de ferro em um ímã, eles experimentam uma atração. Então, isso é muito bizarro, tá? Então, assim, qualquer coisa que pareça um pouco mais esotérica sempre me deixa de cabelo em pé. Mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, porque tem gente de peso, né, investindo nessa história de panpsiquismo. E não é nem tanto uma questão aqui de ser esotérico, metafísico. Na verdade, é simplesmente tentar abordar um problema que é uma batata quente faz muito tempo. Tem uma entrevista aqui com um dos pais aí do panpsiquismo, em que ele fala o seguinte: quando Galileu praticamente lança ali os fundamentos da ciência moderna, né, ele fala, olha, eu quero lidar só com coisas que são mensuráveis, que são quantificáveis, eu não posso lidar com coisas subjetivas. Então, na hora que o Galileu faz isso, ele já fala, olha, ok, então assim, existem coisas que a ciência vai cuidar, por exemplo, a matéria, a física, os experimentos, o Excel, etc. e tal, e eu vou deixar de lado aquilo que, em princípio, é assunto para filósofo ou para religioso, que é a questão da consciência. Então, o Galileu já fez esse corte muito claro desde o começo. E desde então a gente tem esse drama, né? Até que ponto você consegue explicar a consciência humana usando só a física dura, né? ou não? Então tem uma dicotomia aí. Eu mencionei aqui o Descartes é um dos pais dessa dicotomia também. Ele acha que você tem a matéria e você tem a alma, né? Então, esses caras não estão falando de alma, tá? Ninguém está falando de alma. Eles estão falando que vamos tentar ver uma maneira de tentar botar todo mundo junto de novo. Tá? Como eu já insisti, já fiz um disclaimer bastante explícito aqui, eu estou pisando nisso assim, como em gelo fino. Estou lendo a respeito, mas eu vou passar uns links para vocês. Como aparentemente é um caminho novo aí, vale a pena compartilhar com vocês. Dois caminhos interessantes também que vale a pena comentar com vocês, são dois artigos diferentes que tentam entender doenças seríssimas que afetam a vida de muita gente. Alzheimer, Parkinson e autismo. No caso de Parkinson, eu vou dar um link aqui que sugere... que inclusive vai ser um assunto que volta bastante aqui no Radinho, que é a questão do nosso microbioma, das bactérias com quem a gente convive, né, dos probióticos e tal. Então tem um artigo aqui reforçando a importância das bactérias nas suas vísceras, no seu intestino, e o Parkinson. Uma das suspeitas é que as substâncias que promovem o Parkinson no cérebro, talvez elas nasçam no seu intestino, né, se você tiver um ambiente intestinal ou microbiótico ali desfavorável, isso vai produzir isso vai acabar indo parar no cérebro. Então eles estão fazendo experimentos, inclusive com ratos, para ver quais são as bactérias que podem alterar esse equilíbrio, né, nas vísceras, na digestão, e que podem, de alguma maneira, combater ou diminuir o avanço do Parkinson. Super interessante, muito legal. E as outras duas matérias que dizem respeito ao autismo e ao Alzheimer são descobertas muito interessantes, que é o seguinte: o nosso cérebro, em princípio, ele está protegido por uma coisa que é uma grande barreira de sangue, se eu não me engano. O que acontece? Nem tudo que está no seu sangue passa para o cérebro. Tem um filtro ali. Não passa. O cérebro é muito protegido. Então, não deveriam passar bactérias, não deveriam passar algumas substâncias, mesmo remédios. Alguns remédios simplesmente também não passam. Você quer fazer o cara tomar um remédio para o cérebro? Desculpa, o remédio não vai passar pelo filtro. Mas o que esses dois artigos mostram é que fazendo biópsias, né, fazendo autópsias, né, fazendo exames de cérebros de pessoas, de cérebros comprometidos, eles perceberam dentro do cérebro da pessoa coisas que não deveriam estar ali. Como é que essas coisas foram entrar aqui? Né? Então, o que vocês vão ler ele com um pouco mais de cuidado, com relação ao autismo e mesmo com relação ao Alzheimer, a demência, etc. e tal, uma pista de que sejam fenômenos autoimunes. Fenômeno autoimune é quando o corpo, por alguma razão bizarra qualquer, resolve atacar ele mesmo, certo? Resolve atacar ele mesmo. Em que momento? No autismo ali, pelo que eles estão vendo, talvez seja alguma coisa durante a gestação da mãe. Então, eles estão vendo no cérebro de pessoas autistas coisas que não deveriam estar ali, né? Que talvez tenham... seja justamente o sistema imunológico do corpo atacando o que não devia. A mesma coisa para Alzheimer. Eles estão vendo, tem sinais aqui que não deveriam estar acontecendo. Como é que isso entrou dentro do cérebro e como é que a gente consegue reverter isso? Isso é extremamente interessante, tá bom? Eu tinha colocado ontem para vocês pesquisas também buscando uma base genética aí para algumas dessas doenças. Pois bem, agora a gente também tem uma outra abordagem mostrando a questão do próprio corpo atacando o próprio corpo. O que mais que tem para comentar com vocês? Eu fico bastante... eu não costumo me meter em política aqui, mas como a China vem sempre, né, é sempre alardeada ou celebrada, né, como o futuro é a China, as pessoas fazem delegações, vão visitar a China, voltam dizendo, nossa, aquilo é o futuro, os aplicativos da China, o ecossistema digital da China, né, abstraindo, é isso que me incomoda, né, quando as pessoas abstraem o lado ruim, né, só vem o lado bom, abstraindo as questões complicadas de direitos humanos, etc. e tal. Eu vou dar um link aqui para vocês assistirem uma reportagem que é bastante impactante, sobre uma minoria étnica que também está sendo perseguida na China. O que acontece? A China é gigante, a China faz fronteira com vários outros países ali, Por exemplo, o que eles estão falando agora é do Cazaquistão. O Cazaquistão é um país fronteiriço ali com a China, mas antes de haver países, sempre houve povos, né? E povos não estão nem aí com fronteiras, né? Então, a fronteira da China com o Cazaquistão sempre foi muito porosa, ninguém nunca encheu muito o saco dos caras que estavam ali. Então, tem cazaques, cazaques são os caras do Cazaquistão, né? Tem cazaques de um lado e de outro da fronteira e vamos que vamos. Só que os cazaques, não só eles são etnicamente diferentes, né? Você vê pela aparência, eles não têm cara de chineses, como eles também são muçulmanos. Ok. O que acontece? O que a China está fazendo com os cazaques a mesma coisa que ela está fazendo com os uigur, que são outra minoria étnica religiosa chinesa. Eles estão colocando os caras em campo de concentração, eles estão torturando, a descrição das torturas é medonha, eles estão obrigando os caras a fazer trabalho forçado. E quando a comunidade internacional vai lá e. Não, não, é trabalho voluntário, eles estão querendo se reeducar, eles estão vindo para as escolas espontaneamente. Hashtag só que não. Né? Tem imagens de satélites mostrando os campos de concentração. Então, eu estou colocando isso, não é uma perseguição, não é. É simplesmente porque me incomoda quando a gente fica enaltecendo, quando a gente fica elogiando, quando a gente fica, inclusive, se espelhando no que está acontecendo na China, sem levar em conta o que que eles estão fazendo com essa tecnologia toda. O que mais que tem para comentar com vocês? Vamos ver. Tem uma questão que é interessante. Essa para mim é a mais inspiradora de todas, tá? O resto eu vou deixar para amanhã. Não, não, são duas coisas que eu vou comentar, vai. Uma delas é um artigo na Ars Technica dizendo o seguinte: isso me deixou bastante animado. O que acontece? A BlackRock, eu não conhecia, óbvio, é uma empresa que investe, é uma empresa de investimento. Eles anunciaram agora que eles não vão mais investir, eles vão desinvestir em empresas que comprometem o aquecimento global. Ou seja, empresas de óleo, empresas de carvão. Ou seja, meu, dane-se, vai procurar grana em outro lugar. Isso é sensacional, tá bom? Porque na hora que você corta a grana, na hora, isso tem um impacto gigante, tá? Espero que isso vire, cara, que isso vire uma tendência, que de repente os grandes bancos brasileiros, internacionais, os grandes investidores, né, para ficar bem na foto, mesmo que seja por razões marqueteiras, tanto faz. Eles simplesmente parem de bancar coisas que poluem. Simples assim, tá? E aí, meio para encerrar, tem um artigo que apareceu aqui sem mais nem menos. Esse de poluição do ar eu vou deixar para amanhã, que ele é muito bacana. Mas esse também é com relação à poluição de plásticos. O Google, sei lá, porque resolveu chamar minha atenção para um artigo no Japan Times, um jornal japonês. Mas ok, era um artigo sobre plásticos na nossa vida e tal. E o cara começa o artigo contando: olha, eu fiz um experimento, eu resolvi, ao invés de jogar no lixo, né, ou mesmo de reciclar, eu resolvi acumular e botar de uma maneira bastante visível todo o lixo plástico que eu gerei em uma semana. E aí o cara fica assustado, né? Fica assustado. E é interessante porque é um experimento muito simples e que aqui em casa, de uma certa maneira, a gente acaba fazendo. A gente recicla lixo. Então a gente tem lá um saco para lixo orgânico, um saco para lixo reciclável. Cara, assim, se você pegar o tamanho do que você faz por dia, outro dia eu olhei e falei, cara, não é possível que a gente, imagina, nós somos só nós dois aqui, um casal, não é possível que a gente gere tanto lixo, né, reciclável assim, não é possível. Isso foi um dia. Agora eu fico imaginando se o lixeiro não viesse, a gente acumulasse uma semana, cara, não ia ter onde enfiar. Então, como o lixo desaparece da nossa vista todo santo dia, a gente perde essa noção do quanto que a gente está gerando, porque ele desaparece. É que nem xixi e cocô, desaparece, você não sabe onde vai parar. Ok, agora imagine, né? Não vou pedir para você imaginar xixi e cocô. Agora imagine que todo o lixo plástico que você está gerando, você coloca ali no quintal. Aí você contempla a sua obra. Porque, na verdade, meus caros, o legado mais duradouro é lixo. O legado mais duradouro, o que você publicou, o que você escreveu, meu, isso não vai durar 5 minutos, né? Isso não vai durar nada. Você deixou também filho, filho vai durar. Agora, se você deixar plástico, esse o seu legado vai durar 400, 500 anos, 1.000 anos, né? Então, esse exercício é interessante. Espera, eu estou tentando aqui, né? Quando eu vou na padaria, eu falo, não, 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 não precisa do saquinho, tudo bem. Quando eu vou no supermercado, eu falo, não, 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 deixa que eu levo aqui, eu trouxe minha sacolinha e tal, né? Vamos começar a comprar coisa a granel, sei lá eu, né? Mas a gente não percebe. Então, às vezes, um exercício bastante simples, né, pode servir para a gente repensar a besteira que a gente está fazendo. Raríssimos, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e até. Ó, não se esqueçam. Aliás, o Spotify ontem ultrapassou 500 seguidores. Porra, que legal, né? No Radinho no Spotify, o Roda e Avisa no Spotify, também está no Deezer, que eu nunca usei, está no Google Podcasts, está no iTunes, está em tudo quanto é canto. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.